Fala, galera! Eu sou a Raquel.
Eu sou a Belle.
Eu sou a Carol.
Eu sou a Cecília.
E esse é o nosso último episódio. E como a gente já falou no episódio anterior, nesse nós vamos falar sobre comidas típicas.
A gente já falou um pouquinho desse tema nos episódios anteriores. O Vitor, entrevistado do programa sobre gente que cozinha por hobby, contou pra gente que gosta de fazer comida italiana.
A Júlia, que participou do nosso primeiro podcast sobre comida e memória afetiva, falou sobre a experiência dela de morar fora e que sente falta da comida brasileira.
É, então, falando assim de comida típica, eu lembro de algumas, né? Tipo, as comidas baianas, acarajé, vatapá e bobó de camarão. E o próprio feijão com arroz, vocês gostam?
Ah, feijão com arroz eu gosto, com certeza. Mas comida baiana não é muito a minha praia, não.
Comida baiana eu acho até gostoso, mas... Cara, feijão com arroz eu tenho que comer todo dia, senão parece que tem faltando alguma coisa.
Uma coisa que eu gosto bastante é comida mineira. É mandioca frita, carne seca.
Comida mineira realmente tem um lugar especial, acho que no coração de todo mundo, né?
E a minha família é do Nordeste, então eu também tô muito acostumada a comer comida de lá.
Ah, eu também.
Fuzuê, baião de dois, nossa.
Ah, eu amo baião de dois.
É muito bom.
É, galera, então comida também é cultura, né? Pra gente entender um pouco mais sobre isso, a gente conversou com a antropóloga Silvia Borges.
É, e de acordo com a Silvia, comida é considerada cultura porque, através de hábitos alimentares, é possível conhecer a história de um local ou de uma sociedade. E aí, por conta disso, ela é um elemento estudado pela antropologia.
O que é interessante é que a gente não estuda só assim o que se come, né? Mas como se come, como se fabrica, com o que se come, com quem se come, né? A que hora se come. Então tudo isso que a gente chama de um sistema alimentar, isso faz parte dessa dimensão simbólica da alimentação.
E a parte do que se come, da forma como a alimentação acontece, dos rituais e dos hábitos envolvidos no momento da refeição, que também se cria a identidade de um grupo social, né?
É, e aí a gente pesquisando também descobrimos que tem alimentos que são patrimônio cultural e material do país. Para dar alguns exemplos, a gente pode falar do ofício das baianas do acarajé e o modo artesanal de fazer o queijo de Minas. Além desses, o fazer do queijo artesanal serrano de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul estão em processo de registro pelo IPHAN.
É o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPHAN, ele que é o responsável por registrar e preservar os bens culturais brasileiros, inclusive a culinária típica.
É, isso é possível por causa do artigo 216 da Constituição do Brasil, que diz que são considerados bens culturais os elementos materiais ou imateriais que sejam referência de identidade ou memória dos grupos formadores da sociedade brasileira.
Essa questão de que as comidas contam histórias sobre a sociedade é bem real, né? Por exemplo, um dos pratos mais famosos do Brasil, o arroz com feijão, que a gente já falou um pouquinho antes, ele surgiu quando os portugueses introduziram o arroz no país. O feijão já era consumido pelos índios, acompanhado de farinha de mandioca, mas depois que os europeus trouxeram o arroz, ele também passou a ser consumido pelos nativos.
Bom, a gente já falou aqui, né, que todo mundo gosta de arroz com feijão. Eu gosto, mas assim, não é uma das minhas comidas favoritas. É, mas eu gosto muito de provar a comida de outros lugares, inclusive quando eu viajo. É uma coisa que eu sempre levo em consideração, assim, quando eu tô planejando uma viagem, é tentar provar coisas da culinária local. Vocês também são assim?
Eu amo provar coisa de outros lugares, porque eu acho que a comida diz muito do lugar em si, entendeu? Então, quando você conhece a comida, pra mim, já... Eu amo.
É, eu também. Eu nunca fui pra fora do país, mas os lugares que eu fui aqui no Brasil, eu sempre gosto de ir no restaurante que é mais famoso, ou comer aquele tipo de comida que todo mundo lá come. Às vezes, quando eu gosto muito, eu gosto de trazer algum docinho, alguma coisa assim. Eu adoro esse tipo de coisa. Acho que comida do local é uma das melhores partes da viagem.
Eu também gosto, mas eu acho que quando a gente viaja e passa muito tempo fora, a gente acaba sentindo falta da nossa comida daqui. É, eu, por exemplo, viajei... Tem uns anos já, mas eu não fiquei tanto tempo, eu fiquei 15 dias. Só que eu senti a falta de comer arroz com feijão, porque eu fui para os Estados Unidos e lá é comida muito mais, assim, pesada. Hambúrguer, batata frita. E você comer isso todo dia não faz mal só para o organismo, mas a gente sente falta de comer uma comida de verdade, que a gente está mais habituado, né?
É, uma outra coisa legal também que eu sempre faço é visitar mercado. É um vício, assim, conhecer mercado de outros lugares, porque tem sempre ingredientes que não tem aqui, ou coisas que você não acha tão fácil, e você acaba agregando mesmo conhecimento, né, sobre aquela cultura, sobre aquele lugar, mesmo dentro do país.
Eu até vou junto com os meus pais, mas eu não gosto de mercado nem no Rio, quanto mais fora do Rio.
Nem eu.
Então eu não paro a minha viagem para ir pro mercado, realmente.
É uma coisa que a minha família tem bastante costume, a gente sempre viaja em família, é sempre tentar procurar um restaurante que é referência no lugar da onde a gente vai, né? Porque geralmente esses restaurantes que são mais famosos, eles oferecem aquela comida típica do lugar. Então, isso é uma coisa bem legal também quando a gente viaja.
É, e essa coisa de conhecer outras comidas e sentir falta da nossa comida, a gente entrevistou a Regina Célia, que viveu 3 anos no Japão com o marido. E aí ela teve que se adaptar não só à cultura, que é bem diferente, né, a nossa dos japoneses, mas à comida também.
Eu morei por 3 anos no Japão e, assim, as comidas que eu sentia muita falta era do feijão, né, e do pão francês. E porque lá no, na época, há uns 30 anos atrás, não tinha nenhum mercado brasileiro, como hoje em dia existem vários mercados que você tem a opção de estar relembrando a comida daqui do Brasil.
É, e ela contou também que quando ela cozinhava, ela procurava usar ingredientes japoneses para fazer com que o sabor da comida chegasse o mais perto possível do brasileiro.
Cozinhava e a gente comia comida assim, meio que adaptada. Algumas coisas lá do Japão eu conseguia comer, outras não.
É, e além do desafio diário de satisfazer o paladar, a Regina ainda teve que lidar com uma fase ainda mais difícil em relação à alimentação, a da gravidez.
Quando eu engravidei da minha primeira filha, eu tive muita, mas muita desejo enorme de comer pão. E aí, assim, encontrei um lugar que tinha pão, mas não era o, assim, o pão brasileiro, né? Mas consegui, assim, tipo que matar um pouco do desejo, né, com esse pão, né?
Bom, diferente da Regina, ninguém aqui está grávida ou já ficou grávida, mas que comida que vocês sentem, assim, muita falta, às vezes, quando vocês ficam um tempo sem comer, ou uma comida daqui que vocês gostem muito?
Além do arroz com feijão, que a gente já falou bastante.
Cara, eu gosto muito de feijoada, porque a minha família, tipo, todo fim de semana a gente tem o costume de todo mundo se reunir e fazer alguma comida pesada, que o pessoal lá gosta, e a gente geralmente faz feijoada. Então, quando eu fico muito tempo sem comer, parece que falta alguma coisa, já fico com saudade.
Sabe uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que é bem típico do brasileiro? É café com leite com pão francês na manteiga. Eu acho que todo mundo gosta e quando viaja sente falta disso, porque o café com leite é meio difícil de encontrar, né? Eu acho.
Não é. E eu acho que, assim, o nosso próprio café já é uma coisa que fora é bem diferente. E, assim, eu não sei, eu acho o nosso café muito maravilhoso.
Não, com certeza. Eu acho que, pra mim, particularmente, o café da manhã é a melhor refeição do dia. E eu acho que seria o que eu mais sentiria falta, seria disso, de tomar café com leite e pãozinho todos os dias.
É verdade. Eu nem consigo pensar, assim, numa comida específica, mas eu acho que os próprios ingredientes, porque aqui a gente tem muitas frutas, muitos legumes, muita opção de coisas que não tem em outros lugares.
E o tempero, né?
Isso, exatamente. E, assim, as nossas frutas são maravilhosas. Eu acho que eu sentiria muita falta de fruta, assim, porque eu como muita fruta.
Outra coisa que é um doce que todo mundo ama, que eu acho que não tem igual em lugar nenhum do mundo, é o brigadeiro, né? Mesmo você encontrando ingredientes parecidos no mercado, as pessoas que moram lá fora, que eu acompanho assim pelo YouTube, e que fazem a receita do brigadeiro para os amigos estrangeiros, dizem não ficar igual, né?
Nossa, sim, mesmo pelo amor. Caramba, Carol, eu nem tinha lembrado de brigadeiro, mas sim, não tem, brigadeiro. Sério. Não tem doce que tenha comparação com brigadeiro, pelo menos para mim.
Como esquecer do brigadeiro? Não, e geralmente as pessoas que vêm pra cá sempre provam e sempre comentam.
É, porque aquela coisa, tipo assim, todo chocolate é um doce universal, todo mundo gosta, mas o brigadeiro tem aquele quê diferenciado, aquela coisa diferente.
Eu gosto de brigadeiro de panela. Eu acho que eu gosto mais do que aquele enroladinho.
É bem tradicional, né? Outra coisa também é o Guaraná. O Guaraná a gente não encontra em outro lugar. É um refrigerante que é fabricado aqui no Brasil e que é de uma fruta que é típica do Brasil.
Pra mim é o melhor refrigerante.
Eu não tomo refrigerante, mas quando eu tomava, eu gostava de Guaraná também.
É, galera, ao longo desses 3 episódios do Foodcast, a gente conseguiu aprender que comida tem funções tão importantes de manter nosso corpo vivo e também tem um significado especial na nossa vida como um todo, né?
É, pois é, e a comida é cultura, é lembrança, gera prazer. E aí, lógico, é por isso que ela foi escolhida como tema pro nosso podcast.
Infelizmente, esse é o nosso último episódio. Queria agradecer a todo mundo, quem participou, quem foi entrevistado, quem teve a paciência de nos escutar, né?
Então é isso, galera. Até mais.
Tchau.
Tchau, gente.
Tchau, tchau!